Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Continuamos com as nossas informações aqui para falar sobre previsão do tempo que essa semana estamos acompanhando situações aí que chamam bastante atenção. A gente vem comentando aqui no site, né, sobre a presença, né, e a formação de um ciclone extratropical ao longo da semana. A situação aos poucos começa a ser sentida. Temos alertas já, por exemplo, de ventos, né? Ventos fortes, ventos intensos em algumas regiões do país. Ou seja, já estamos de olho, estamos acompanhando, estamos preocupados. Lembrando, né, que o final de semana, né, tivemos aí prejuízos em áreas agrícolas, né, no Paraná principalmente. Tivemos áreas de São Paulo ali, Assis, por exemplo, tivemos uma questão de perdas significativas para a agricultura local, né, para a cidade como um todo, né? Então estamos preocupados e de olho aí nesse ciclone que passa a partir daí de amanhã, de fato, né, ao final da tarde de amanhã, na sexta-feira, sábado. Até o domingo, pelo menos, temos aí condições que precisam ser entendidas. Hoje a gente conversa aqui com o Denis. Denis, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson. Bom dia, né? Primeiramente, bom dia a todos que nos acompanham também nessa manhã de quarta-feira. Nos últimos dias também, aqui em Lambari registrou alguns volumes de chuva até consideráveis. No domingo, por exemplo, 20 milímetros. Nessa madrugada choveu forte aqui também na região. Em alguns pontos também, se eu não me engano, na segunda-feira foram registrados quedas de granizo, viu, Erickson?
Esse é um dos pontos que a gente vai conversar, né? Esses granizos aí que caíram. Tivemos cidades ali que registraram, né, em fotografias que ficou quase parecendo neve, de tão branco que ficou o chão. Tivemos alguns problemas nas lavouras por causa de granizo. Em Minas Gerais, a preocupação é com os cafezais. Inclusive, já convido, logo depois da entrevista com o Denis, a gente vai conversar com o engenheiro agrônomo sobre os cafezais, né, o quanto foi sentido aí essa situação. Bom, mas a princípio vamos ver como que fica aí o tempo para os próximos dias, Denis.
Tá certo, Erickson. Eu trouxe para vocês a imagem de satélite deste exato momento. A gente vê uma grande área vermelha, preta e também branca
Branca
atuando
atuando.
neste momento sobre o sudoeste do Mato Grosso do Sul, partes também do Paraná e de São Paulo. Bem como o Erickson disse, né, nos últimos dias tem sido registrado chuvas fortes e também muitas quedas de granizo em áreas do Paraná e também em pontos estratégicos do estado de São Paulo e também do Mato Grosso do Sul. Neste momento, a gente tem ali a atuação de uma grande nuvem, né, uma formação mais poderosa sobre essa região, que podem provocar aí prejuízos já nesta manhã de quarta-feira, com chuvas fortes e também possibilidade de queda de granizo, além de estarem acompanhados de descargas elétricas e bastante trovoadas. Esse sistema ele deve avançar ao longo das próximas horas, ao longo desta quarta-feira, porém vai se desintensificar e vai atingir áreas do estado de São Paulo e também do sul de Minas Gerais. No entanto, as chuvas serão ainda um pouco intensas, mas não em comparação com o que está ocorrendo nesta manhã nesses três estados do centro-sul do Brasil. Trouxe também para os próximos dias os mapas de temperatura mínima, máxima e também a umidade relativa do ar entre os dias 5 e 10 de novembro. Em relação à temperatura mínima, a gente vê as temperaturas mais baixas neste momento sobre o sul do Brasil, onde vão marcar pelos próximos 5 dias uma temperatura média entre 10 e 14 graus. Então, é uma temperatura um pouco mais fria para essa época do ano, mas muito por conta da presença dessas frentes frias recorrentes sobre a região e também já da nova incursão, né, deste novo ciclone que vai se formar a partir da quinta-feira e avança sobre o sul do Brasil e partes também do centro-oeste e do sudeste entre a sexta e o sábado. As temperaturas máximas elas vão ficar bastante elevadas, principalmente ali no sudoeste do Mato Grosso, noroeste do Mato Grosso do Sul, com temperaturas próximas a 38, 39 graus. muito também por conta da atuação desse ciclone, que vai canalizar ar quente e úmido das áreas do norte do país. Com isso, vai formar uma frente quente sobre áreas do centro-oeste, do sudeste e também pontos estratégicos do nordeste, onde as temperaturas vão subir de maneira acentuada nos próximos dias, e quando vê, as temperaturas irão despencar com a chegada da frente fria. Em relação à umidade relativa do ar, nós temos também a elevação desse teor, visto que no mês de junho, julho e também de agosto ficaram em limiares inferiores a 20%, já vemos um sinal diferente, né? Sinais diferentes, principalmente sobre o centro-oeste do Brasil, onde o índice de umidade relativa do ar fica entre 60 e 80%, pelo menos entre os dias 5 e 10 de novembro. Falando agora do que nos interessa bastante também, que é em relação à precipitação dos próximos dias, entre os dias 5 e 10 de novembro, elas estarão concentradas principalmente sobre a região sul do Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, onde na parte central do estado e um pouco também ao norte gaúcho, os volumes de precipitação vão chegar aos 150 milímetros. Em alguns pontos, lógico, com volumes inferiores, mas volumes muito elevados para um curto período de tempo, principalmente entendendo aí que nos próximos dias teremos a presença de um ciclone extratropical atuando sobre o estado, que vai provocar aí mais da metade desse volume em apenas 24 horas. Nas demais regiões do Brasil teremos também chuvas, mas os volumes maiores irão ocorrer de maneira bastante isolada, indicativo daquelas chuvas já, né, indicativo daquelas chuvas de verão que ocorrem geralmente aos finais de tarde, com volumes até que elevados, mas ocorrem em um curto período de tempo, né? São as chuvas mais irregulares, chuvas apenas para baixar a famosa poeira. Entre os dias 11 e 17 de novembro, nós já teremos ali um cenário um pouco melhor para áreas de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais e também no Mato Grosso do Sul, onde os volumes de precipitação vão variar ali entre 80 e 120 milímetros. Na região sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, esses volumes previstos entre os dias 5 e 10, refletindo nos dias 11 e 17, serão bastante inferiores, vão ficar com chuvas um pouco mais concentradas na região noroeste e norte do estado, com volumes próximo a 70 milímetros. Na região centro-oeste, para o norte do Brasil também, há previsão de pancadas de chuva isoladas, pelo menos na próxima semana, mas nada de volumes muito elevados, como o caso que está sendo previsto para o Rio Grande do Sul. No nordeste, o tempo permanece firme em boa parte dos estados, então a situação é um pouquinho mais complicada nessa área do Brasil, Erickson.
Muito bem. Vamos passar primeiramente por alguns estados que estão nos preocupando por causa da passagem do ciclone. Começando, né, como a situação vai dar início ali pelo sul do país. Vamos começar por Rio Grande do Sul. Como que deve ser a situação aí, considerando a passagem do ciclone, ou seja, olhando daqui até domingo, como que fica os próximos dias aí para o Rio Grande do Sul?
Bom, Erickson, até que pelo menos a quinta-feira a gente vai ter um tempo mais estável sobre o Rio Grande do Sul. Claro, presença de algumas nebulosidades, tempo parcialmente nublado, mas pelo menos até a quinta-feira não há previsão de grandes volumes de precipitação, apenas de forma isolada, principalmente no leste do estado gaúcho e também da região sul e alguns pontos ali próximos à Uruguaiana e São Borja. No entanto, já a partir da sexta-feira, já na madrugada de sexta-feira, esses volumes de precipitação, né, essas chuvas recorrentes, não, chuvas provenientes desse ciclone extratropical, elas irão começar a ocorrer e vão ocorrer de maneira bastante forte, viu? Principalmente no oeste do estado, pegando ali áreas de Uruguaiana, Santa Maria, chegando também em Passo Fundo e Erechim. Então, durante a madrugada, nós teremos aí essa chegada desse sistema, a formação desse sistema, que vai proporcionar chuvas bastante intensas. Vou até mudar o mapa aqui também, Erickson, colocar aqui sobre a densidade de raios para a gente ver como é que fica, né? Essas áreas mais propensas a ocorrências de tempestades, de ocorrências também de granizo. Então, a gente vê que se concentra bastante na parte oeste do Rio Grande do Sul, pelo menos ao longo da madrugada. Com o passar dos dias, o sistema vai avançando, né? Vai para outras áreas do país, e com isso, essas chances de tempestades mais fortes ocorrendo com ali descargas elétricas e possível queda de granizo, além, claro, das fortes rajadas de vento que também estão sendo previstas para a região, vão se deslocando para áreas de Santa Catarina também. Ao final da tarde, nós temos ali também que as chuvas já se deslocaram para outras áreas da região sul, e além disso, já alcança alguns pontos ali do Paraná, principalmente na região sudoeste do estado, próximo, se não me engano, a Francisco Beltrão, e também a dois vizinhos. Então, já é um bom sinal para a gente ficar atento, principalmente na sexta-feira, né, ao longo da sexta-feira, onde a gente observa também que os acumulados de precipitação serão extremamente elevados. Vou voltar aqui para quinta-feira, para a gente conseguir observar. Vou selecionar aqui, por exemplo, Cruz Alta. A gente não tem previsão de precipitação para Cruz Alta, pelo menos até a quinta-feira, e já a partir da sexta-feira a gente vê uma mudança muito drástica nesse cenário, onde os volumes acumulados chegam a 99 milímetros, né? Em Cruz Alta mesmo, na cidade, os volumes ultrapassam os 105 milímetros, e em toda a região também, ali pegando desde Santa Rosa, São Luís Gonzaga, Soledade, Barros do Cassal também, com volumes muito elevados de precipitação para um curto período de tempo, Erickson.
Muito bem. Já que a gente está por aí, damos uma olhadinha para o Paraná, vamos lá para o Paraná. Porque Paraná, né, já temos aí uma situação de emergência acontecendo no Paraná. Tivemos muitos prejuízos na agricultura. Vamos dar uma olhadinha então para o Paraná.
Bom, Erickson, no Paraná as chuvas até sexta-feira vão se concentrar em áreas do noroeste, sudoeste e oeste do estado, mas os volumes ainda não serão tão elevados como a gente prevê ali para áreas do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Em Cascavel, por exemplo, volumes próximo a 4,1 milímetros, Umuarama já chegando a 22 milímetros. A presença do ciclone, né, a influência do ciclone para essas áreas vai ocorrer realmente a partir do sábado, onde os volumes de precipitação irão aumentar, mas em áreas ali próximas a Londrina e Maringá, onde chegam a 30 milímetros. Então, a gente vai ter sim a influência do ciclone extratropical nessas áreas do Paraná, porém com menor intensidade, mas ainda correndo riscos ali de tempestades bastante localizadas, né, em áreas do Paraná, de Santa Catarina e também ali do sul do Mato Grosso do Sul, onde os volumes de precipitação também vão ficar muito elevados, Erickson.
O próximo estado que eu ia pedir é exatamente Mato Grosso do Sul para a gente entender como que fica a situação por lá. Vamos só dar uma olhadinha um pouco mais aprofundada.
Por exemplo, as chuvas vão ficar mais concentradas no sul e sudoeste do Mato Grosso do Sul, com volumes acima de 60 milímetros. Então, serão chuvas bastante elevadas ao longo desse período, né? Pelo menos vai estar dividido um pouco mais de tempo, né, entre a sexta-feira também e entre o sábado. Não será tão concentrada como no Rio Grande do Sul, onde teremos 100 milímetros em apenas 24 horas. Mas um outro fator que também preocupa em questão é não só ao Mato Grosso do Sul, mas também outras áreas do Paraná, de Santa Catarina, é em relação às rajadas de vento, Erickson. A previsão é de que alguns pontos tenham ali ventos superiores a 40 km por hora, em pontos também do Paraná. Esses valores podem superar os 60 km por hora. Então, além das chuvas, além dos riscos de queda de granizo, a gente também tem essa preocupação com as rajadas de vento, principalmente em áreas mais próximas do ciclone, né? Em áreas mais a leste, próximo à costa do Brasil.
Muito bem. Bom, pessoal do Paraná que estiver acompanhando, né, a gente sabe que devido à situação do último final de semana, a gente tem acompanhado todos os setores da agricultura, mas quando é agricultura de forma geral, né, soja, milho, não tem muito o que fazer, infelizmente. Mas quando é com animais, como temos muitos granjeiros nessas regiões, já ficou alerta, né? Se de repente tiver um galpão mais preparado, né? Alguma localidade ali, com estruturas mais fortes para aguentar esses ventos, porque a gente sabe que os granjeiros sofrem bastante aí, quando tem esses ventos tão fortes, essa chuva forte, os animaizinhos também sofrem bastante. Então, fica esse ponto de atenção para tomar um cuidado extra aí. E dá tempo ainda de tomar medidas necessárias. Bom, Vamos olhar para São Paulo. São Paulo é outro estado que teremos aí condições intensas nos próximos dias.
Exatamente, Erickson. Falando um pouquinho mais, né, da região leste do estado de São Paulo, o que mais preocupa para os próximos dias, pelo menos ao longo deste do sábado, né, que é a passagem do ciclone, são as rajadas de vento. Na capital paulista mesmo, são esperados ventos acima de 75 km por hora. Então, são rajadas de vento bastante fortes que podem proporcionar aí diversos transtornos. Em outras áreas do estado, também teremos rajadas de vento bastante intensas, próximas a 40, 45 e até mesmo 60 km por hora, também que são capazes de causar alguns transtornos, queda de árvores, queda de galhos também de árvores. Então, é uma situação também que continua preocupante. Vou mudar aqui o mapinha também para a gente conseguir observar como que a chuva vai atuar sobre o estado de São Paulo, bem no sábado mesmo. A gente já tem a previsão ali de chuvas um pouco mais fortes sobre o oeste do estado, pegando cidades como Ribeirão Preto, Catanduva e Araçatuba, isso pelo menos na parte da manhã do sábado. Ao longo dos demais dias, né, pelo menos no domingo ali, essa intensidade de, perdão, até o final da tarde de sábado, né, no início da noite ali, as chuvas já terão diminuído a intensidade, então o sistema já terá avançado, né, a frente fria proveniente aí do ciclone extratropical já terá avançado para as outras áreas do Brasil. Então vai ter diminuído essa precipitação sobre o estado de São Paulo, que é a maior preocupação. Vai ocorrer ao longo da tarde de hoje, né, com o sistema que está atuando ali nesse momento sobre o Paraná, que vai se deslocar sobre outras áreas do estado, também provocando chuvas intensas com possibilidade de trovoadas. E no sábado, que é o avanço dessa frente fria sobre essas áreas, que também vai provocar chuvas ainda mais intensas do que estão sendo previstas para hoje e que podem gerar diversos transtornos também, como alagamentos, pois os volumes serão um pouco mais elevados e ocorrem ainda de maneira bastante restrita de tempo, viu, Erickson?
Vamos para a próxima região, que inclusive já estão pedindo bastante aqui no nosso chat, Minas Gerais. Como que ficamos para Minas Gerais?
Minas Gerais, a gente vem registrando chuvas, pelo menos ao longo da semana, né, de maneira bastante isolada, claro, em volumes baixos, por enquanto, né, a gente espera aí uma melhora ao longo desse mês de novembro, e para os próximos dias a gente está praticamente com a mesma situação do estado de São Paulo, né, a gente vai ter aí ao longo desta quarta-feira a chegada de algumas instabilidades sobre o sul do estado e alguns pontos isolados do Triângulo Mineiro e parte do Sudoeste, mas as chuvas mais, como posso dizer, mais volumosas, elas estão previstas para ao longo da próxima semana, que a gente vai ter atuação aí ainda da frente fria desse ciclone, que vai ficar meio que de forma estacionada sobre alguns pontos do centro de Minas Gerais, noroeste, norte de Minas e também em alguns pontos da Bahia, que vai proporcionar os maiores volumes de precipitação. Vou pegar uma cidade aqui para a gente conseguir observar como que vai ficar o tempo. Vou pegar, por exemplo, Conselheiro Lafaiete. As temperaturas dessa quarta-feira vai ficar acima ali dos 17, variando até os 30 graus, com, claro, já previsão de pancadas de chuva e de chuvas até que podem ser acompanhadas de trovoadas. O mesmo vai ocorrer para o sábado e domingo, que aí já é influência também do ciclone sobre essa área do estado mineiro.
Muito bem, vamos para outra região que estão pedindo bastante aqui no chat. Bahia, como que ficamos lá na Bahia?
Vou só mudar o mapinha aqui, Erickson. Vou colocar um mapa de precipitação acumulada para a gente conseguir ver como é que fica, né? Pelo menos até o próximo domingo, a final da noite. A gente vê que sobre a Bahia, os volumes de precipitação um pouco maiores vão ficar concentrados no oeste do estado, no oeste e noroeste do estado, né? Em Barreiras, por exemplo, a precipitação acumulada ao longo desta quarta, quinta, sexta e até o domingo chega aos 45 milímetros, já diferente um pouquinho ali do sudoeste do estado, por exemplo, em Vitória da Conquista, onde os volumes de precipitação não superam os 26 milímetros. Para os próximos dias, vou pegar aqui, por exemplo, Barreiras mesmo, que a gente já tem no mapa, a previsão de pancadas de chuva ao longo dos próximos 5 dias, né? Porém, a gente vê também que as temperaturas vão permanecer um pouco mais elevadas, né? Nesta quarta, a previsão de máxima é de até 37 graus e nos próximos dias variando entre 32 e 33. As mínimas que não se alteram muito, né? Ficam na casa dos 22, 23 graus. Partindo para outra área também da Bahia, vou pegar aqui Vitória da Conquista mesmo. A gente vê ali que hoje temos ali uma maior chance de tempestade, um pouco mais localizada nessas regiões, mas nos próximos dias pancadas de chuva de maneira mais leve, porém que vai trazer uma diminuição nessas temperaturas máximas, deixando entre 27 e 28 graus, Erickson.
Vamos falar um pouquinho também de Goiás. Goiás tem chamado a nossa atenção, né? Até semana passada a gente estava com aquelas chuvas regulares, mu muito calor, né, acontecendo lá em Goiás. A chuva não estava ajudando muito. Agora parece que se inverteu também. Temos chuvas interessantes lá em Goiás, mas também merece um ponto de atenção. Vamos dar uma olhadinha para Goiás.
Exatamente, Erickson. A gente vem registrando ali também chuvas um pouco mais intensas, no principalmente em parte do sul, sudoeste e centro de Goiás. E esse cenário vai continuar acontecendo, né? Agora as chuvas também vão chegar com mais intensidade em áreas do norte e noroeste do estado goiano. A gente vê aqui que os maiores volumes pluviométricos vão ficar em áreas mais do centro-oeste do estado, por exemplo, em Jussara, com volumes superiores a 55 milímetros, em Piranhas, no caso ali, volumes acima dos 45 milímetros, isso contando até o domingo, né? As temperaturas também vão ficar um pouco elevadas na região. Em Jussara, por exemplo, as máximas ficam na casa dos 32 e 34 graus, e as mínimas variando ali entre 22 e 21, então sem muita alteração. Com a chegada, né, dessas chuvas, desse período um pouco mais úmido, já traz um alívio também para o solo, que há muito tempo vem tendo aí, registrando déficit hídrico, né? Principalmente em relação à umidade relativa do ar bastante baixa. Isso faz também com que o solo perca maior teor de umidade. Então, essas chuvas são muito bem-vindas nesse momento, ainda mais com os volumes esperados próximos a 30, 40, em alguns pontos até superiores a 50 milímetros, Erickson.
Tivemos pedidos aqui também para Pernambuco. Vamos dar uma olhadinha lá para Pernambuco.
Para Pernambuco, a situação é um pouquinho mais crítica, né, Erickson? A gente vê aqui as chuvas mais um pouco mais concentradas, né? Nem consideramos chuvas, mas sim garoas concentradas, principalmente em áreas do litoral do estado, né? Principalmente ali na capital Recife, com 2 milímetros de precipitação. As outras áreas do estado pernambucano, a gente vê ali um tempo bastante seco, né? E temperaturas muito elevadas. Deixa eu só ver se eu consigo pegar alguma cidade aqui. Vou pegar, por exemplo, Salgueiro aqui, para a gente conseguir observar também em relação às temperaturas. Por exemplo, não temos previsão de precipitação para Salgueiro, mas temos sim temperaturas extremamente elevadas nos próximos dias, com máximas chegando aos 39 graus nessa quarta e sexta-feira, e nos demais dias a temperatura chega à casa dos 38 graus. Então é um período bastante complicado, principalmente para essas áreas do interior nordestino, né? Áreas também ali do Piauí, do Maranhão, do Ceará, que vem registrando uma sequência de dias com temperaturas altíssimas e sem previsão de precipitação ao longo dos próximos dias também, Erickson.
Muito que bem. Denis, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Erickson, e semana que vem estamos juntos novamente.
Até lá. Bom, pessoal, continue conosco. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Logo mais a gente volta com mais informações aqui, compartilhando um pouco mais sobre os alertas que temos aí para hoje e os próximos dias.
Muitas pessoas acham que para um país com muitas necessidades, a única solução é aumentar os impostos. Mas veja isso: no Brasil, por exemplo, nas últimas décadas, nós estamos tendo aumento de impostos de forma vigorosa. E o que está acontecendo? Quanto mais você aumenta os impostos, mais o governo aumenta as suas despesas, aumentando o endividamento. Ou seja, é uma besta fera insaciável. Você aumenta a receita, o governo aumenta as despesas acima desse aumento de receitas e aumenta o seu endividamento. Mas chega num momento em que a população resolve dar um basta, como aconteceu aqui, por exemplo, na cidade de Chicago. Chicago sempre foi uma cidade aí nos últimos anos administrada pelos democratas, um partido que gosta muito dos aumentos de impostos. E agora o prefeito atual, Brandon Johnson, do Partido Democrata, ele propôs um aumento de impostos sobre transações imobiliárias acima de US$ 1 milhão. Mas sabe o que aconteceu? Foi rejeitada por mais de 53% da população aqui de Chicago. E olha que coisa interessante, mesmo em bairros onde esse prefeito foi votado maciçamente, como South Side ou West Side, eles também rejeitaram esse aumento de impostos. Isso significa que quando um político recebe o voto do eleitor, ele não está recebendo um cheque em branco no sentido de aumentar os impostos. E quando eu vejo o que aconteceu aqui em Chicago, eu tenho uma solução para o Brasil em tempos de reforma tributária. Que tal se nós fizermos um referendo no país para saber se cada brasileiro aprova esse aumento de impostos que nós teremos resultantes dessa reforma tributária que está sendo aprovada no Congresso Nacional?
Muito bem, amigos, estamos de volta e vale sempre lembrar, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o canal a crescer e receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também noticiasagricolas.com.br, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet ou celular. A partir do aplicativo da TV Notícias Agrícolas, acompanha todas as nossas entrevistas, podcasts, eventos especiais e também a programação da BRTV Max. Bom, eu havia comentado, né, que teríamos a entrevista, né, sobre os cafezais diante dessas mudanças no tempo que temos, porém ocorreu um imprevisto, essa entrevista vai ser reagendada. Assim que tivermos ela, a gente vai avisando aqui, né, tanto aqui no nosso YouTube quanto no nosso site. Então é importante vocês estarem aí devidamente inscritos para ficarem aí e receber as notificações quando tivermos aí essa entrevista, que é uma entrevista importante, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui para os alertas. Primeiramente, os alertas do IMET. Vamos mostrar de uma forma generalizada, né, como estão aí essas tempestades. A tempestade, ela ocorre, né? A tempestade do ciclone, a influência dela vai ser mais aqui, né, nessa região entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Porém, temos Minas Gerais também, né? Comentamos ali com o Denis. No entanto, outras regiões do país também temos ali condições de chuvas intensas. Vamos dar uma olhadinha para cada uma delas. Temos aqui, ó, esse alerta amarelo para a tempestade, pegando aqui, ó, Mato Grosso do Sul, Goiás, parte do Tocantins, parte da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas e São Paulo. O alerta laranja fica aqui, né, entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul. Inclusive, foi essa situação que nos chamou a atenção, que deu título aí para a entrevista de hoje. Então, vamos ficar bem atentos, né, nessa região aqui. Temos ali um outro alerta, mais ou menos na mesma região, né, pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui, né, esses são os acumulados de 24 horas. Então, nas próximas 24 horas, olha aqui, ó, mais ao sul do Mato Grosso do Sul, né, a parte do Paraná, a norte, noroeste do Paraná e São Paulo, né? Essa parte aqui de São Paulo também, né, vão receber precipitações importantes ali, pelo menos nas próximas 24 horas. Em 48 horas, a condição vai indo, né, rumo ali a Rio de Janeiro, Espírito Santo, parte da Bahia, Minas Gerais. Agora vamos ver os acumulados para entender como que fica esse comportamento, pelo menos pela próxima semana, né? Indo para 24 horas, essa vai ser a situação. 48 horas, a chuva vai se alastrando. E conforme a gente vai avançando aqui, ó, 174 horas, considerando, né, os próximos 7 dias, realmente, né, as chuvas mais intensas vão ficar nessa região, né, entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, também partes aqui, né, do Rio Grande do Sul, parte mais ao norte de Minas Gerais e também, né, Bahia, Goiás, Tocantins, enfim, chuvas aí bem generalizadas, com alguns pontos, né, como a gente foi conversando aqui com o Denis ao longo da entrevista, pontos de atenção, né, para, num primeiro momento, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, mais adiante, Minas Gerais, Goiás e até alguns pontos aí da Bahia e do Tocantins. Amazonas, faz tempo que temos alertas aí para o Amazonas, então também, né, para os próximos dias fica aí alguns pontos que nos chama a atenção. E Pará, né? Pará temos aí alguns pontos de 100 milímetros, né, aqui para o Pará, para os próximos 7 dias. Vamos dar sequência. SEMADEM. O SEMADEM tem um alerta para Mato Grosso do Sul, né? Então, é um alerta laranja. Como é uma região parecida com a do IMET, né, apesar do SEMADEM não considerar, a gente considera também, né, toda essa região aqui dentro do alerta. Vamos dar sequência. Quero mostrar aqui o mapa de Minas Gerais, que eu vi que nossos amigos aí de Minas estão muito atentos com o que está acontecendo, né, com as chuvas lá em Minas. Então, de forma geral, temos chuvas previstas aqui, ó, para o dia de hoje. Os alertas. Temos alguns, né? Por enquanto aqui, ó, o SINGE, né, considera como chuvas, tempestades não severas nessa parte ao norte. Nível 1, alerta amarelo. Alerta amarelo de nível 1 para toda a parte central. Governador Valadares está dentro desse alerta de nível 1. Belo Horizonte, que eu vi também, né? Temos um amigo de Belo Horizonte comentando aí no chat. Está dentro do alerta de nível 1. Enquanto que o alerta laranja de nível 2 fica mais ao sul, Triângulo Mineiro, né? Pegando aqui, ó, Poços de Caldas, Itamonte, Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia, Carneirinho, enfim, toda essa região aqui entrando nesse alerta de nível 2. Vamos ver aqui mais para baixo, né? Olha aqui, ó, de 30 a 60 milímetros são as áreas mais escuras, né? Desse azul mais escuro. Aqui, ó, Governador Valadares, Teófilo Otoni, Almenara, Triângulo Mineiro, né? Uberaba, Uberlândia, também aqui Carneirinho. Esse azul meio tom aqui, né? 20 a 30 milímetros. Ipatinga, Diamantina, Montes Claros, Januária, Belo Horizonte, agora esse azul mais claro, que é onde pega Barbacena de fato, Itamonte, Divinópolis, Paracatu, Buritis. Então são essas aí as condições para Minas Gerais. Vamos ver se tem mais algum mapa aqui embaixo. 6 e 7, ó, temos continuidade aí. Aí mostra aquela condição, né, das chuvas mais ao norte do estado, de 40 a 70 milímetros. Vem água, hein? Vem água, meu povo. Aqui é considerando 6 e 7, né? Final da semana aí, quinta, sexta-feira. Então temos essas condições, né, de 40 a 70 milímetros. Aqui, ó, Januária, Almenara. Essas duas regiões de 20 a 40 milímetros, Diamantina, Pirapora, Divinópolis, Poços de Caldas. E aqui, ó, o azul mais clarinho, de 5 a 20 milímetros. Então, isso daqui, lembrando, né, entre quinta e sexta-feira, considerando 2 dias, são esses os acumulados previstos aqui pelo SINGE. Vamos dar sequência. Queremos ver aqui em Campinas, né? Será que teremos condições que chamam a atenção em Campinas? Quarta-feira, amanhece predomínio de sol na região de Campinas, temperaturas em torno de 20 graus. Tempo instável na região ainda hoje, com previsão de tempestades de alto potencial de impacto. Ou seja, a hora que a gente estiver indo para casa aqui, o pessoal da redação, ponto de atenção: tempestades ali com vendavais, granizo, raios e chuvas localmente fortes aqui para a nossa região. Se tivermos aí de fato, né, dependendo do que acontecer, aí ao longo da semana, amanhã, sexta-feira, a gente vai comentando aqui com vocês. Vamos dar sequência? Eu vi que temos um pessoal constante aí do Espírito Santo. Espírito Santo hoje, instabilidade diminui um pouquinho, né? Até ontem a gente estava vendo algumas chuvas. Agora são chuvas mais passageiras, garoas, né, de forma geral para todo o estado. Temperaturas ali em ligeira elevação e vento fraco, né? Fraco a moderado ali. Então, isso é o que temos para hoje lá no Espírito Santo. Pessoal da Bahia, vamos dar uma olhada para o pessoal da Bahia. Pessoal da Bahia, o que temos é aquela condição, né, que também conversamos com o Denis. Mais ao sul da Bahia e a oeste, as chuvas mais consideráveis, enquanto que nessas, né, outras regiões, sol ou sol entre nuvens. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Persistência do sistema de alta pressão mantém condições de tempo estáveis com predomínio de sol em grande parte da Bahia. Entretanto, faixa litorânea ali, ó, Salvador, área metropolitana e Recôncavo, há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas nas primeiras horas da manhã. No extremo sul, baixo sul do estado, previstas pancadas de chuva ao longo do período. No oeste baiano, previsão indica ocorrência de pancadas de chuva associada aí ao início de período chuvoso na região. Vamos dar uma olhadinha para a quinta, né? Continuidade da atuação do sistema de alta pressão mantém aí as condições de tempo estáveis. Predomínio de sol em boa parte da Bahia. Mais ou menos parecida, né? Na área litorânea, Salvador, região metropolitana Recôncavo, possibilidade de chuvas passageiras e isoladas. Extremo sul e baixo sul do estado, previstas pancadas de chuva ao longo do período. Oeste, centro-oeste, sudoeste, previsão de chuvas, acompanhadas ali de rajada de vento, e ali indicando início do período chuvoso para toda essa parte mais a oeste da Bahia. Daremos sequência. Ceará, na parte da manhã, céu com poucas nuvens em grande parte do estado. Parte da tarde, céu variando de poucas nuvens a sem nuvens em grande parte do estado. Noite, céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens ali em todas as regiões. Vamos dar sequência para Alagoas. Bom, Alagoas a gente tem duas condições, né? Vamos ver a parte mais azulzinha primeiro, abaixo de São Francisco. Sol entre poucas nuvens, sol na maior parte do período da tarde e poucas nuvens à noite. Vamos aqui, ó, sertão do São Francisco. Sol na maior parte do período, sol na maior parte do período da tarde, tempo seco durante a noite. Vamos dar aqui para Pernambuco. Vamos olhar ali o sertão do Pernambuco. Céu claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Sertão do São Francisco. Céu claro, sem chuva em toda a região ao longo do dia. Por fim, Pará, Belém. Manhã, céu claro com nuvens espaçadas e sem chuva. Tarde, céu claro a parcialmente nublado com chuva fraca a rápida em áreas isoladas. Noite, céu claro, sem chuva. Altamira, céu claro, parcialmente nublado, sem chuva. Céu claro, sem chuva, com nuvens espaçadas na parte da tarde. E à noite, céu claro, parcialmente nublado, sem chuva. Para mais informações, busquem o IMET, busquem o SEMADEM. Se necessário, Defesa Civil. Defesa Civil atuando aí fortemente em condições extremas. Contem conosco aqui nas nossas entrevistas diárias e busquem também aí as informações dos seus estados. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajude o canal a crescer, receba as notificações. Visita noticiasagricolas.com.br, as nossas redes sociais e baixe o aplicativo da TV Notícias Agrícolas aí na sua Smart TV, tablet e celular. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.
O esporte do agro é aqui no BR TV Max e você acompanha tudo direto de Cuiabá na grande final do Autocross Brasil. O esporte do agro vai entregar pra gente o